A Rádio Universidade, antes de funcionar em caráter definitivo, exerceu suas atividades durante um mês em caráter experimental e entrou oficialmente no ar em 21 de outubro de 1986, quando a UFMA completava 20 anos de atividades.
Você está em sintonia com a FM Universidade, o novo som do Maranhão. 107.9 MHz. Fase experimental.
Naquele momento, a rádio operava na frequência 107,9, com um transmissor que possuía potência de apenas 3 kW. Uma realidade vivida pelo técnico em manutenção eletrônica da Rádio Universidade, Álvaro Júnior. Ele que chegou por aqui há 28 anos, durante a gestão do reitor professor Cabral Marques, e continua até hoje.
Eu trabalho na rádio há 28 anos. Cheguei aqui assim, praticamente sem experiência de rádio, só tinha um ano de radiodifusão e fui convidado pelo professor Sabarros, que era o diretor na época, na administração do então reitor Cabral Marques. A gente teve um desafio muito grande que foi assumir a rádio com um transmissor de 3 kg de potência, valvulado, sem condições de estar no ar muito tempo, dava muito problema, saía sempre do ar. E a gente conseguiu convencer ao reitor que precisava trocar esse transmissor, a gente precisava conseguir um equipamento com mais qualidade, com mais consistência. Nesse começo foi meio tumultuado, justamente porque a rádio ela era mantida mais pelos colaboradores que traziam seus discos, que faziam as operações, tinha só 3 operadores que eram da própria universidade e a maioria eram estagiários e colaboradores. Então, no começo, a gente batalhou bastante com equipamentos que já estavam obsoletos, que não tinham peças de reposição com facilidade no mercado maranhense. Quando foi uns 2 anos depois, a gente conseguiu realmente trocar alguns equipamentos da rádio e foi que deu para começar a sentir assim, aqui é uma rádio agora.
Gravadores de rolo, cartucheiras, LPs, fitas cassetes eram as tecnologias utilizadas por uma rádio que dava seus primeiros passos. Jurandir Serra, que foi sonoplasta da emissora por 11 anos, lembra que os efeitos de sonoplastia daquela época eram feitos artesanalmente e contava com o importante apoio do radialista e amante da cultura maranhense, José Raimundo Rodrigues. Ele recorda ainda do início da relação dele com rádio.
Entrei em rádio em 64, na Rádio Timbeira. Entrei com um contínuo. 6 meses depois eu estava já operando uma mesa de áudio. Naquela época era mais difícil do que hoje, né? Passei trabalhando lá durante 23 anos, mas nos meus primeiros anos, os 6 meses que eu comecei a trabalhar na mesa, eu já estava fazendo um curso na Gravação, que era de Carlos Santos na época de Belém, né? Isso já em quase 65. De lá naquela época, você tinha que correr atrás, porque era mais fácil o emprego em qualquer rádio, desde que você fosse profissional. Porque naquela época você não tinha o que tem hoje, né? Era acetato, era um disco de alumínio. Então você tinha que cortar, fazer o comercial, passava para esse corte. E era uma piqueta, ele tinha rotação 33, rotação 78. Com 15 em 15 dias você tinha que mudar a gravação porque comia tudo. Aí de lá eu trabalhei, eu vim para o Maranhão de novo, voltei para a Bahia. Na Rádio Sociedade da Bahia, passei 8 meses trabalhando, né? Porque a notícia já anda, né? Porque você, quando começa a fazer esse tipo de trabalho, muitas coisas, era muito difícil o material humano naquela época. E lá eu voltei para o Maranhão e até hoje eu estou aqui, né? Depois aí continuei na Timbira, aí fui para Mirante, aí eu fui convidado por Sabarros, né? Que Deus tenha lá, né? Tem falecido, né? Foi uma perca muito grande para nós, até para eu, que sou muito amigo dele. E ele me convidou, eu, Celso Borges e Lauro Leite, para vir aqui. Ele me disse, olha, faz só ligar aquela mesa lá e os caras lá vão... A rádio não estava no ar. E daí eu fiquei na rádio durante quase 11 anos trabalhando. Para mim foi uma coisa que eu nunca tinha trabalhado em FM, né? Lá na Mirante, eu entrei também, eu entrei na Mirante em 82... Aqui eu entrei em meados de 73 já. Mas naquela época, para mim, valeu muito, entendeu? porque fazer cultura em rádio é muito difícil. E aqui a gente tinha, na época, um corpo de alunos muito grande, com a mão de obra, assim, sem vício, que era mais importante. E aí a gente criou vários programas na rádio. Aí já ficou inteirado, que era o professor Guilherme, que era Sabarros, que era Lauro Leite, que era Celso Borges, era eu. Aí já estava Rosa Santos. Aí já tinha aquela galera que, sabe, que gostava da coisa. E aí nós fomos continuando gravando, aí nós fomos fazendo. Aí eu comecei a aprender a Sabarros, a gente tinha que gravar isso. Mostrar para os alunos como se fazia um efeito. A gente ia para o estádio de futebol, levava o gravador, gravava aquele momento de zoada, aquela redação do gol, o povo gritando, a gente botava na rua, na Deodoro, deixava o gravador ligado direto para fazer efeito, você gravando aquele movimento de passos, de sons, sabe? À noite, eu gravava, eu ia para a Ratimbira e botava na antena para gravar o som de trovões. Aquela coisa que era assim muito... Era difícil você botar um gravador embaixo e subir uma antena de 120 metros, né? E colocar o microfone e ficar... E de repente o microfone dava lá em cima e dizia, aí, pô, não tá prestando, tá cortando, tá dando radiação, não tá entrando nenhum áudio, sobe de novo, desce de novo. Era uma confusão do diabo, né? Mas a gente conseguia, né? Fazer. Mas era complicado, né? Porque para fazer o que eu consegui fazer era meio difícil, porque não tinha fita. Para comprar uma fita, eu tinha um amigo que vendia, na Gambiarra já me vendia. Outra pessoa que ajudou muito a Rádio Universidade foi um cara chamado José Raimundo Rodrigues. A gente não pode esquecer. Eu chegava lá onde ele, eu já trabalhava com ele na época, ele dizia, Zé, eu preciso de duas fitas. Para quê, cara? Ele disse, não, pô, eu quero gravar isso, isso. Bom, a rádio não tem, sabe como é? Uma coisa muito... Ele tirava, cansou de tirar. Compra 3, 4, 5 fitas, leva. Eu trazia. Isso tudo era uma ajuda. E aí a gente saía gravando, né? Fazendo... Era artesanal. Eu tinha um gravador aqui a Caio. E nós... Eu pegava esse gravador, saía. Era interessante. Tinha que ter duas extensões de 100 metros. Ligava o gravador aqui numa tomada, saía com 100 metros andando. A outra tomada estava ligada para o outro lado, ao contrário, que era mais 100 metros. Então deixava para não ficar enrolando, deixava lá a ponta, vinha andando com o gravador no ombro, pegava outra ponta, estava no outro ponto. Quer dizer, assim por diante se fazia. Uma procissão, né, do Espírito Santo.
No começo das transmissões, as dificuldades para sintonizar a rádio eram constantes. Bastava uma conversa rápida com o ouvinte e Álvaro já ouvia reclamações.
Quando a gente perguntava para os ouvintes como estava chegando o sinal da rádio, o pessoal geralmente ligava para cá, que não conseguia ouvir a rádio direito, porque ficava muito no final do dial, né? É 107,9. E alguns receptores ainda eram com o dial digital, com aquele cabinho, então ficava complicado para elas sintonizarem. Aí eu conversei com o diretor na época, o professor Carlos Alberto Sabarros, e a gente entrou com um pedido de troca de frequência no Ministério das Comunicações, e eu consegui que colocasse para 106,9. Era uma frequência mais bonita de ser falada, uma frequência boa de ser sintonizada, e estava dentro das características das rádios educativas.
Álvaro recorda que as tecnologias utilizadas naquele momento para manter a rádio em funcionamento passavam pelos transmissores valvulados.
A gente trabalhava com os transmissores valvulados, né, com a válvula, e logo a evolução tecnológica partiu para o transistor, onde você tem mais confiabilidade do equipamento, né? Nosso equipamento ele tem uma definição de always on way, né? Que é sempre no ar. Então, se por acaso der problema em algum módulo do transmissor, a gente tira esse módulo com o equipamento funcionando, a rádio não sai do ar. Nós temos um sistema de no-break também super confiável, que ele segura, assim, ele alimenta os dois transmissores e quando falta energia, ele automaticamente alimenta os transmissores durante 25 minutos. O gerador nosso entra em 7 segundos de partida com uma faixa de 5 minutos para acionamento de carga. Então, com isso, nós temos a confiabilidade que nós vamos ficar fora do ar também por falta de energia elétrica. Tá? Nós temos um grupo gerador que suporta toda a estrutura da rádio e depende só de abastecimento do óleo diesel. Então, a rádio tem hoje uma segurança de permanência no ar através da energia elétrica e dos equipamentos que estão instalados.
Uma prova de que a rádio sempre buscou acompanhar os avanços tecnológicos, conforme relata Álvaro Júnior.
A rádio sempre primou pela qualidade tecnológica, pelo avanço, né? E a gente sempre teve de olho no que está surgindo no mercado. E como geralmente eu participo muito de congressos de radiodifusão, eu vejo lá as tendências que estão acontecendo e trago para a rádio. E a gente sempre teve o apoio da direção para que essas evoluções chegassem até a rádio. Uma das principais que é o nosso sistema irradiante e o nosso transmissor. O sistema irradiante, para saberem bem o que seja, são as antenas. Nós hoje vamos trabalhar com 6 elementos de antenas de alto ganho, que dá uma consistência de sinal muito melhor dentro da cidade, e 2 transmissores já preparados, inclusive, para a tecnologia digital. Quando o FM for digitalizado, nós já estamos preparados para isso.
Para você, 106,9, 106,9.
Quando a Rádio Universidade iniciou as atividades, havia muita colaboração e voluntariado. Várias pessoas mobilizaram forças para garantir o funcionamento da emissora e, sobretudo, a qualidade no conteúdo transmitido. Uma delas, o radialista Rosalvo Júnior, que foi estagiário, passou pela locução, jornalismo e hoje atua como colaborador da 106,9 com o programa Momento Literário.
Eu comecei a fazer parte da Rádio Universidade em 1986, da turma inicial da Rádio Universidade. Eu fiz teste com o professor Guilherme Rezende, fui aprovado, e este teste fez parte de um grande projeto que eu alimentava desde 1984, quando comecei minha carreira no Colégio Marista Maranhense, no serviço de som. Então, eu sempre tive este sonho de trabalhar em rádio, de jornalismo também, no setor de locução. E a Rádio Universidade me proporcionou este momento especial em minha trajetória.
A Universidade FM teve como primeiro diretor o professor Carlos Alberto Sá Barros e como primeiro coordenador, em 1988, o professor Guilherme Rezende, que hoje dá nome à sala do Núcleo de Jornalismo da Rádio. Dentre os programas que faziam parte da grade da emissora naquela época, Rosalvo cita o Rádio Fato.
Universidade FM, 107,9 MHz. Uma emissora integrante do SINREC, Sistema Nacional de Rádio Difusão Educativa. São Luís, Maranhão.
Meio-dia e 2. No ar, Rádio Fato, com apresentação de Rosalvo Júnior. Agência de Notícias do PI tem novo dono. Funcionários do Grupo dos Oito reúne-se em Cartagena. SEAC amplia o programa do Leite em Mato Grosso. Ministro do Interior conclui que descaso é a razão das enchentes no Rio Iaque. Ministro da Saúde do Peru visita São Luís. Esses e outros assuntos a seguir. Silvio Bilardi, principal dirigente do grupo separatista basco, francês e ferro, foi preso na cidade francesa de Borro, em Bayonne, juntamente com 4 militantes da organização clandestina. Bilardi, que nunca compareceu ao tribunal, já foi julgado e condenado à revelia em 3 oportunidades. Em 83, à prisão perpétua. Em 85, a 5 anos. E finalmente, em 87, foi novamente condenado à prisão perpétua.
Rosalvo conta que o Rádio Fato era uma produção do jornalismo, também apresentada por ele, que era veiculada diariamente ao meio-dia.
Eu também apresentava também o Rádio Fato, que era um programa que era apresentado meio-dia, onde eu fazia a elaboração dos textos também, junto com a equipe de rádio, de jornalismo da rádio, e apresentava o Rádio Fato, na época, ao meio-dia. Além do trabalho também de locução, que eu fazia no decorrer da programação da rádio.
Diante de uma rádio que ainda engatinhava, Rosalvo lembra que os desafios naquele momento eram muitos.
Mas os desafios eram normais em relação à programação, que eu estava aprendendo a fazer locução, estava aprendendo a redigir em relação aos textos jornalísticos. E na rádio eu encontrei exatamente esta possibilidade de aprimoramento, de renovação. E quando surgia alguma dificuldade, eu não observava como dificuldade, um desafio. Ou seja, como eu realizava os meus treinamentos em casa, quando chegava na rádio, eu chegava mais fortalecido.
Daquele início, uma das lembranças mais marcantes para Rosalvo foi o teste de admissão para a equipe da rádio, em que ele foi aprovado em primeiro lugar.
Foi o teste que eu fiz, porque eu não sabia se eu ia ser aprovado no teste, né? E então, quando eu soube que eu tinha sido aprovado, foi um momento de muita felicidade. Foi um desafio, porque eu estava começando, ainda não tinha as ferramentas que eu tenho hoje. Então, foi um desafio realmente, porque eu canalizei essa energia. E até hoje, eu utilizo essa energia positiva.
ZYC626, 107,9 MHz. Universidade FM, uma emissora da Fundação Sozandrade, integrante do SINRED, Sistema Nacional de Radiodifusão Educativa, São Luís, Maranhão. Gerações de som, no som das gerações. Estamos apresentando 107,Noite. O ritmo forte e contagiante. A força do reggae de ponta na FM da ponta. No ar, Êxodos. Tradicional Jazz ao Jazz Rock. A Universidade FM apresenta Jazz e Companhia. O encanto e a magia da música popular brasileira. No ar, MPB Especial. Brejeiro, carinhoso, delicado. A partir de agora, a Universidade FM apresenta um programa bem brasileirinho, Chorinhos e Chorões.
Já as lembranças de Zenir Pontes remetem ao que aconteceu no final da gestão dela, quando a emissora recebeu 4 elementos de antena para serem instalados em um fim de semana no alto da torre. Uma verdadeira saga.
Foram 9 anos da minha vida que me marcaram de todas as formas, né? E eu já tive a oportunidade de dar uma entrevista aqui na Rádio Universidade, onde eu disse e vou repetir hoje. Aqui na Rádio Universidade, nesses 9 anos, foi assim, se você me perguntar, 30 e, sei lá, quase 40 anos de vida profissional, né? Na academia, aqui nas universidades, já há 33 anos. E se você me perguntar quais foram os teus melhores momentos profissionais, eu vou dizer, não, foi lá na Rádio Universidade. Eu não vou pontuar quais foram esses momentos, mas foram os melhores momentos da minha vida profissional. Mas também, assim, se você me perguntar onde foi o teu pior momento profissional, eu vou dizer, olha, foi na Rádio Universidade, né? Porque aqui nós tivemos os extremos, né? Nós tivemos aquelas conquistas, e conquista que é dolorida, né? São conquistas que a gente leva para o resto da vida. Só que a gente não sabia que precisava, assim, de uns 6, 8 homens para puxar as cordas, para botar esta antena lá em cima. E um olhava para o outro. E aí nós dissemos, nós vamos puxar a antena. Aí me lembro as pessoas que estavam aqui. Cristina Lima, Zeca Soares, Adalberto Melo, Ana Bandeira, né? Estava todo mundo aqui. E aí nós fomos ali para baixo da antena e nós puxamos essas antenas. Quando já estava assim, mais da metade, todo mundo morto de cansado. Aí passou uns rapazes, que eu acho que vinham do núcleo de esporte, com uma bola. Aí gritaram e tiraram, quer ajuda? E nós queremos. Aí eles pularam ali a cerca. E esses homens ajudaram a gente a colocar essas antenas lá em cima da torre. Então, são episódios da rádio que a rádio funcionava assim. Me parece que tinha muito, 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 muito amor das pessoas que trabalhavam aqui. Por isso aqui.
Maranhão, meu tesouro, meu torrão. Fiz esta toada pra ti, Maranhão.
Zenir lembra ainda do projeto Batuque Universidade, idealizado por Rosa Santos. Ele previa a produção de um disco.
E um dia Rosa chegou e disse assim: professora, nós vamos fazer um disco. Eu digo: menina, pelo amor de Deus, tá doida? Onde é que eu tenho dinheiro para fazer disco? Vamos, professora. Nós vamos fazer um projeto para a gente fazer 4 edições de um LP. Na época era LP, não era CD, né? 4 edições de um LP para a gente fazer um resgate das manifestações culturais do Maranhão. Mas, assim, nós queremos as manifestações de raiz. Eu queria, tá, vamos sentar para fazer o projeto. Sentei com Rosa e fizemos o tal projeto. E Rosa se encarregou de ir vender esse projeto para alguém. E foi na Alumar, e a Alumar topou, né? Aceitou, acatou o projeto. E como foi que a Alumar fez? Bancou tudo do primeiro LP. E o que nós dávamos em troca para ela era metade. Por exemplo, parece que foram 500 LPs, né? A gente dava 250 LPs para eles, e eles queriam esses 200 LPs para quê? Para dar para as pessoas que vinham visitar Alumar, pessoas de outro país, e eles davam esse LP. Eu tenho esse LP até hoje. Tem aqui? É, né? O nome do LP é Batuque, né? Batuque Universidade. E foi outro projeto maravilhoso, mas já foi assim, bem pertinho de eu sair, e aí o projeto não foi dado continuidade. Tanto que nós ficamos só na primeira edição do LP, que foi essa patrocinada pela Alumar, né? E aí nós, as 4 manifestações folclóricas desse primeiro LP foi o Bumba Meu Boi de Matraca, Bumba Meu Boi de Pandeirões, Bumba Meu Boi de Zabumba e o Tambor de Crioula, né? Tanto que nós, no próximo, ia ter o Tambor de Minas, que mesmo sendo religião, eles autorizaram para a gente fazer a edição do Tambor de Minas, né? Nós ainda chegamos aí em Codó, que Rosa também conseguiu lá para gravar num tambor de raiz lá em Codó. Nós ainda fomos, eu até fui com eles, porque o carro da rádio estava batido, e eu fui no meu. E passamos 2 noites seguidas lá, gravando e tudo, já para o próximo LP, mas o próximo não saiu.
A Rosa Santos, citada por Zeni Pontes, também esteve por aqui desde o começo. Ela explica melhor sobre o disco Batuque, único registro fonográfico das velhas caixeiras das Casas das Minas e do seu Antero Viana, do Boi do Monte Castelo.
Bom, eu sou Rosa Santos, trabalhei na rádio desde a sua fundação. A única rádio que tem gravado e que fez uma gravação com as caixeiras da Casa das Minas, com as velhas, fomos nós, naquele disco Batuque.
Lá vai, lá vai, lá vai, Monte Castelo pesado. Eu voltei, tô no comando deste batalhão formado, alegre e satisfeito como eu era acostumado.
Registramos também o Bumba Meu Boi do Monte Castelo, do seu Antero Viana, que também é o único registro que tem. Seu Antero morreu e não teve nenhum disco assim gravado. A única música que ele tem gravado é exatamente nesse disco.
As gravações artesanais citadas pelo sonoplasta Jurandir Serra acabaram contribuindo para que a rádio formasse seu próprio acervo. Ele destaca ainda o projeto Batuque, citado por Rosa Santos e Zenir Pontes.
As entrevistas, os primeiros discos, não sei se ainda estão aqui, deve estar aqui em MD, ou aquele DAT, ainda deixei ainda a gravação dos Boi ao vivo, que foi inédito. Deve ter aqui, com certeza, que eu deixei. Tem o Boi do Apicum, que foi gravado, tem aqui o disco, e tem antes, tem um ao vivo, do Apicum, tem do Boi de Guaíba, tem da Pindoba, tem do Ribamar, tem o Boi de Matinha. Isso tudo gravado aqui, sem nenhum custo. Vinha, eu botava aqui no estúdio, a matraca ficava lá fora, e a gente não tinha como dividir os canais, né? Então eu dizia, ó, tu vai gravar, eu botava um cabo lá para fora, Aí eu botava outro aqui, o cantador aqui, gravava, ele ficava, botava o retorno para ele lá para fora, ele ficava ouvindo, através do som ele ia gravando. Eu sei que depois eu pegava isso e ia lá onde Pitomba, né, para tentar masterizar um pouco, tirar aquele pouco mais do ruído. E assim a gente ia fazendo. Foi feito o boi do Matinha, Dico e o Givaldo. O Givaldo faleceu. E o outro ficaram só o Batuque, o Universo, que deveria, a rádio deveria continuar com esse projeto. Mas esse é um projeto que vocês deveriam continuar, porque é uma coisa que eu tenho, muito assim, no fundo, uma mágoa grande, não ter, as pessoas não ter feito, não ter continuidade, continuidade a esse trabalho. Seria muito importante o Batuque Universo. Eu acho que era a carga, o chefe da rádio, a universidade, seria isso. Que teve um projeto, teve um lançamento, não sei onde, em São Paulo, que foi a Zine foi João de Paula, foi apresentar a rádio com ele. Ela nos contou que teve um sucesso muito grande. Eu acho que deveria, a rádio deveria continuar com esse trabalho.
A formação do acervo passava também pelas viagens que Jurandir fazia pelo interior do estado, colhendo em gravações ao vivo as peculiaridades de nossa cultura. Em uma dessas viagens, acabou descobrindo uma sonoridade peculiar. Ele então apresentou a descoberta ao cantor Zé Cabaleiro, que acabou incluindo o achado em um de seus discos.
Eu acho que vale a pena, tá vendo? Você, porque isso não traz nenhum ônus para ir. Mas quando o cara quer fazer, faz. Né? Como eu te falo sempre, que cultura está aí. A gente que mais tem essa cultura. Tanto é que numa dessas minhas viagens loucas, eu peguei esse gravador, eu estava em Buriti Bravo, passando, aí eu olhei três pessoas, um senhor, uma senhora e uma criança. Qual era o instrumento dele? Um violão que ele adaptou para 16 cordas. A mulher dele com uma lata de leite ninho batendo, com pedra dentro, batendo. E uma criança que era filho dele, de uns 9 anos, batendo num pau, assim, no chão. E ele fazia um som. E esse som eu gravei. Cheguei aqui, quando eu cheguei aqui no estúdio, como na época Zé Cabaleiro, Nós Li, Rita Ribeiro, tudo vinham aqui na rádio muitas vezes, eu mostrei para Zé Cabaleiro. Disso ele transformou, ele adaptou de uma outra forma da música dele, né? Respeitou também, logicamente, o trabalho das pessoas lá, dos caras, foram lá, ele registrou, pagou os direitos dos caras e registrou no disco dele. Foram duas músicas ali, para essa pesquisa ele fez. E me deixou muito feliz naquela época. A gente viajava, a gente conseguia um carro de fulano aí, Rosa era luta louca, entendendo? Rosa, e era eu, Rosa Santos, a gente saía por aí, feito. Era bacana. A gente ia pro interior, sozinho, ela foi umas duas vezes comigo. As outras eu ia só, pegava o gravador aqui com o Sabarros, ele deixava. Era importante essa confiança que ele tinha, que eu tinha aquela vontade de fazer e ele tinha aquela vontade de eu trazer a coisa para cá, tá entendendo? E aí eu juntava isso tudo, a gente passava, no caso, o seu Antero Viana, com o boi dele, a gente ia gravar ao vivo. Porque para mim era melhor colocar uma gravação feita ao vivo do que trazer um disco. Pô, isso aqui foi um trabalho da Rádio Universidade, ela foi, registrou. E passou. Então, a gente sai daqui com um aluno, com um gravador pequeno, eu dizia para Zeca, Zeca, a gente vai levar esse gravador grande porque nós temos qualidade. Ah, mas é muito grande. Isso não importa. O importante é que você vai ouvir é a qualidade. O que importa é o produto final. Pro aluno era acúmodo você botar um gravador de quase mais de 10 quilos no ombro e sair feito. Mas muitas das gravações foram feitas nisso. O Pixiguinha, o projeto Pixiguinha na época do Teatro Arthur Azevedo, gravamos com isso. Isso traz um know-how muito grande para a rádio, uma credibilidade, que a rádio já tinha, estava conquistando esse pedaço. Para mim foi uma época muito boa.
Em relação às dificuldades para que os artistas autorizassem as gravações, Jurandir é enfático ao afirmar que elas não existiam.
Nós não tínhamos dificuldade com nenhum deles, até porque eles vinham para cá. Basta dizer assim, olha, vamos e tal, eu estou lá, vamos lá, Joroma. Então, aquela velha história, a gente passava a credibilidade. Eles nunca se negaram a vir, nenhum deles. Nunca mesmo, nunca. A gente, porque uma vez eu disse com uns amigos meus, que a Mirante teve primeiro lugar quando ela rodou música maranhense, naquela época. De lá para cá, nunca mais foi o primeiro lugar. Não se tinha o acervo que se tem hoje. Não se tinha. Hoje você bota aí, nós temos os melhores compositores maranhenses. Nós temos as melhores músicas maranhenses. Você hoje está escutando brega por aí, e é, hoje é quem quer ganhar dinheiro vai no reggae, vai no brega, e ganha dinheiro, esquece a música maranhense, mas a música maranhense ela não deixa a desejar em canto nenhum. Não deixa. E basta você rodar, basta você pedir para o artista vem, ele canta. Para ele é um prazer cantar. E você fazer um programa especial com um cara desse, a gente fazia isso muito. Na época do Santo de Casa, que foi criado. Isso era bonito. Então, não tinha dificuldade nenhuma não com eles. Nós nunca tivemos, eu nunca tive nenhuma dificuldade com eles.
Um dos programas que mais marcou o Jurandir foi o Prosa e Verso. Fazer a sonoplastia dele era desafiador.
Prosa e Verso, para fazer aqueles, aqueles meninos fazer os poemas. E a gente procurar... Tinha um professor chamado um louco, Guilherme Rezende, e dizia, aonde vai buscar esse som? Para esse verso aqui. Essa poesia aqui, a gente tem que, de Carlos Drummond de Andrade, a gente tem que buscar um som e tal. Aí ele, então, lê a poesia aí. O cara, aí, Mônica, a Valéria Pedrosa, a Valéria Tavares, Cristiano Tavares, a galera que estava no programa naquela época. Não, Juramba, vamos fazer assim, assim, assim. Aí eu saía. Eu ficava imaginando à noite aonde ia buscar aquele som. A gente pegava o gravador, saía para a rua aí. Bom, esse som aqui deve ser daqueles de muita rã, muito sapo. Vamos para botar aqui, eu estava gravando o som. Então, quer dizer, era uma dificuldade. Porque eu não queria gravar aquele efeito que nós... Não, a gente queria fazer um artesanal. Isso que era que valia. E quando acabava o programa, fechava o programa, então abraçava. Para fazer esse programa era 2 dias, mas também valia a pena.
Rosa Santos esteve por aqui desde o começo.
Que a rádio foi criada em 86. E colocaram o dia 21 para coincidir com o aniversário da universidade. É, alguns programas, vêm desde a criação da universidade, fazem parte da grade de programação na criação, em 86, como Samba Pé de Passagem, Chorinhos e Chorões, Opus, Universidade Aberta, Janela Cultural. E neste período também surgiu o programa Maranhão Encanto, que era só de música maranhense, né? Feito por Cláudio e Gabriel, um dos primeiros programas de fato voltado para a música maranhense. Quando a rádio foi criada, foi oferecido um curso para quem quisesse formado em comunicação, que quisesse ingressar na rádio. Mas nem aí poucos se habilitaram, né? Que a gente fez um curso de radialismo, né? Oferecido pela Pipimô, mas a gente fez na TV, todos na TV. Para a gente ter noção de produção, até de rádio e TV.